história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Terça-feira, dia 20 de maio de 2025, estamos começando o nosso Frente Ampla de Notícias com os principais destaques desta edição. César Reck.
Programação do Maio Amarelo segue hoje em Entre Rios do Oeste. E decreto proíbe curso 100% EAD em Medicina, Direito, Odontologia, Enfermagem e Psicologia.
Guilherme Heinzen.
São Pedro do Iguaçu e ACC abrem hoje a semana de jogos do Troféu Difusora. Bom Jardim vence na ida e larga na frente da disputa pelo terceiro lugar da Bocha Rondonense. Congresso técnico do Municipal de Futsal de Marechal acontece nesta noite. Rondonense Gilmar Batata supera drama pessoal e completa meia maratona das Cataratas.
Os destaques agora com Claudinei Domingues.
Homem atropelado por caminhão morre no PAN em Terra Roxa. Homem aciona PM em Marechal Rondon, mas acaba preso por violência doméstica. Motosserras, lavadoras, sopradores, pulverizadores e furadeira são furtados em empresa em Novo Sarandi.
Regis Guerreiro e os seus destaques.
Dia de campo Copagril Milho Safrinha será realizado amanhã. Saúde alerta para cuidados para evitar acidentes com cães, gatos e morcegos. Prefeitura e a Simacar organizam caravana para a Feira do Empreendedor do Sebrae.
Gladiston Pacheco.
Sindicato Rural promove palestra sobre violência contra a mulher em Marechal Cândido Rondon. Estado reforça protocolos para evitar focos da gripe aviária.
Ainda no jornal de hoje, Festival Bressanini da Canção será realizado neste final de semana. Vereadora Tânia Maion tem 10 dias para se defender de acusação do prefeito. Grande quantidade de maconha que saiu de Santa Helena é apreendida em Cascavel. Em Marechal Rondon, Prefeitura e SESC lançam campanha do Agasalho 2025.
Frente Ampla de Notícias.
Terça-feira, 20 de maio de 2025, iniciando o jornal de hoje com Adriel Marcelo e a previsão do tempo, Adriel.
Muito boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Vamos à previsão do tempo. Informações do CIMEPAR mostrando alteração no clima. Amanhã e depois, a gente já havia anunciado ontem para vocês, estávamos com probabilidade acima de 70% de termos chuva. Porém, para hoje, atenção, para hoje, terça-feira, dia 20 de maio, o gráfico do CIMEPAR está mostrando uma probabilidade de 90% a partir das 2 horas da tarde. Das 2 até as 4 horas da tarde, 90% de ocorrerem pancadas de chuva localizadas. Pode chover lá em Margarida e nada em São Roque. Ou pancadas de chuva em São Roque e nada em Pato Bragado. Ou no bairro Primavera e não termos chuva aqui na região central da cidade. São pancadas de chuva isoladas. Para amanhã, quarta-feira, também o gráfico mostra pancadas de chuva, a probabilidade está em 79%, com a máxima de 26 e a mínima de 18 graus. Mostra ainda pancadas de chuva na quinta, com a máxima de 22 e a mínima de 18 graus. Neste momento, a temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora é de 25 graus e a umidade relativa do ar está em 75%.
Uma emboscada terminou com duas pessoas baleadas no município de Pato Bragado. A situação passou a se desenrolar pouco antes da meia-noite, quando um vigilante percebeu dois elementos tentando invadir a casa do pastor, localizado do lado da rua coberta, no centro do município bragadense. Ele gritou, o que fez com que os elementos desistissem e fugissem em uma motocicleta Honda Biz. Próximo a esse local, em um estabelecimento comercial, aconteceu uma confraternização. Por várias vezes, essa motocicleta com os dois criminosos passou pela frente, quando o vigilante, juntamente com um amigo, decidiram seguir. Após realizar uma curva saindo da avenida principal, a caminhonete ocupada pelos dois bragadenses foi alvo de pelo menos 10 disparos de arma de fogo pistola 9mm. Os dois ocupantes foram atingidos. O vigilante, que evitou arrombamento, foi acertado por 3 disparos, um em cada perna e mais um de raspão na virilha. Ele segue internado em Toledo para ser paciente de cirurgia, uma vez que um dos projéteis está alojado. O estado de saúde dele é satisfatório. Já o outro amigo, condutor da caminhonete Blazer, acabou sendo atingido de raspão no ombro. No momento dos disparos, ele se abaixou dentro do carro e evitou prejuízos maiores. A Polícia Militar foi acionada, registrou ocorrência, mobilizou demais órgãos policiais da região, mas até agora não conseguiu identificar os elementos que tentavam arrombar uma residência e, na sequência, são autores de uma dupla tentativa de homicídio registrada no começo desta madrugada no município de Pato Bragado. Um caso de violência doméstica e familiar resultou em prisão no princípio da tarde de ontem em Marechal Cândido Rondon. Claudinei Domingues, boa tarde.
Boa tarde, Maico Bicker. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. A Polícia Militar foi acionada por volta das 12h30 e no local o solicitante relatou que foi até a moradia para retirar suas roupas e que sua convivente estaria se negando a entregá-las. A mulher, por sua vez, disse que já havia separado uma sacola de roupas e jogado em uma área de mata próxima à residência, e que não havia mais nada do solicitante na casa. Também passou a narrar que, no dia anterior, fora vítima de violência doméstica e que, após um desentendimento com seu Amásio, este, por ciúmes, a teria pego pelo pescoço e tentado enforcá-la, e que, para se desvencilhar-se, teria dado uma mordida nele. Acrescentou que o homem saiu pela madrugada e que pela manhã desta segunda-feira passou a enviar mensagens dizendo que a mataria e retornou à residência. Por temer por sua integridade física, a mulher manifestou interesse em representar contra o mesmo pelas ameaças sofridas. Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de polícia.
Em Novo Sarandi, Claudinei, o estabelecimento comercial foi arrombado. Levaram muita coisa?
Pior que sim, por imagens de câmeras de monitoramento, o setor policial está investigando uma ocorrência de arrombamento e furto em um estabelecimento comercial no distrito de Novo Sarandi, Toledo. Policiais militares foram acionados e em contato com o representante legal da empresa. Este relatou que, pelas imagens do sistema de monitoramento, constatou que por volta das 2h da madrugada, dois homens chegaram em um veículo, pularam a cerca, cortaram o cadeado do portão frontal e atiraram uma pedra contra a porta de vidro. Eles entraram e subtraíram em torno de 20 equipamentos, entre eles motosserras, lavadoras, sopradores, pulverizadores e uma furadeira. Feito o levantamento dos prejuízos, as informações e as imagens foram encaminhadas para investigação pela Polícia Civil de Toledo.
Finalizando, Claudinei, tivemos aí um acidente com vítima fatal em Terra Roxa.
Verdade, uma ocorrência de atropelamento com vítima fatal foi registrada por volta das 18h30 de ontem na PR-364 em Terra Roxa. O acidente envolveu um caminhão Volks 24250, placas de Mundo Novo, Mato Grosso do Sul, conduzido por um homem de 31 anos. Ele compareceu no posto da Polícia Rodoviária de Palotina no princípio da madrugada de hoje, informando ter se envolvido em um acidente do tipo atropelamento, que providenciou socorro e acompanhou a vítima até o PAN de Terra Roxa, aguardando no local. Segundo ele, a vítima, de 39 anos, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Foi submetido ao teste de etilômetro, que não confirmou na ingestão de bebidas alcoólicas, e foi encaminhado para a Polícia Civil de Palotina para os procedimentos cabíveis.
Um jovem de 19 anos foi preso hoje com grande quantidade de maconha na BR-277 em Cascavel. O Serviço de Inteligência do 5º Comando Regional da PM recebeu informações de que um veículo carregado com drogas passaria pelo município. Equipes da Unidade Paraná Segura, do bairro Santa Cruz, Falcão 12, do Batalhão de Operações Aéreas e da Polícia Federal, foram mobilizados e localizaram um Ford Edge próximo ao trevo do bairro Guarujá. As forças de segurança tentaram realizar a abordagem, mas o motorista não acatou e fugiu. Foram necessários disparos contra os pneus do carro para parar. O rapaz foi abordado na marginal da rodovia e informou que pegou a droga em Santa Helena e que deixaria em Cascavel. O prazo para pagamento da 5ª e última parcela do IPVA 2025 inicia hoje para proprietários de veículos com placas de final 1 e 2. A data marca o reinício do calendário de pagamentos, que seguirá até a próxima semana para os demais motoristas. Os vencimentos da última parcela variam entre os dias 20 e 26 de maio, conforme o final da placa do veículo. Em caso de atraso, a multa é de 0,33% ao dia, mais juros de mora. Após 30 dias de atraso, o percentual é fixado em 10% do valor do imposto. Final do nosso primeiro bloco, vamos agora com as informações do mercado financeiro. Adriel Marcelo.
Queda na moeda norte-americana, menos 0,02%. Compra, o dólar está em R$ 5,654 e para a venda, o dólar está sendo cotado em R$ 5,655.
No próximo bloco, destaques com Guilherme Heinzen.
São Pedro do Iguaçu e ACC abrem hoje a semana de jogos do Troféu Difusora. Bom Jardim vence na ida e larga na frente da disputa pelo terceiro lugar da Bocha Rondonense. Congresso técnico do Municipal de Futsal de Marechal acontece nesta noite. Rondonense Gilmar Batata supera drama pessoal e completa meia maratona das cataratas.
Regis Guerreiro.
Dia de campo Copagril Milho Safrinha será realizado amanhã. Saúde alerta para cuidados para evitar acidentes com cães, gatos e morcegos. Prefeitura e a Simacar organizam caravana para a Feira do Empreendedor do Sebrae.
E ainda, a vereadora Tânia Maion tem prazo de 10 dias para se defender de acusação do prefeito.
Frente Ampla de Notícias.
A Comissão de Ética da Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon notificou nesta segunda-feira a vereadora Tânia Aparecida Maion apresentar sua defesa prévia no prazo de 10 dias úteis em caso denunciado contra ela pelo prefeito Adriano Baques. A Procuradoria Jurídica da Casa de Leis já analisou o ofício e decidiu encaminhar o caso para análise da comissão. Após o recebimento da defesa, a comissão deverá deliberar sobre os próximos passos. Dependendo da análise, o processo pode ser arquivado ou seguir para aplicação de alguma penalidade, como advertência, suspensão ou até mesmo cassação do mandato. O caso envolve um ofício assinado pelo prefeito apresentando um relato sobre a visita da vereadora à Casa Lar. No documento, o prefeito Adriano Baques pede que a presidência da Câmara avalie possível quebra de decoro parlamentar, ou seja, insinua a possibilidade de cassação do mandato da vereadora. Um dos mais tradicionais eventos da Copagril, o Dia de Campo Milho Safrinha, vai acontecer amanhã, dia 21 de maio. Tudo pronto na Estação Experimental, Regis Guerreiro. Boa tarde.
Muito boa tarde, Maico Bicker. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Sim, tudo organizado e à espera dos agricultores. A Cooperativa Agroindustrial Copagril realizará amanhã, quarta-feira, a partir de 9 horas, mais uma edição do tradicional Dia de Campo Milho Safrinha, reunindo associados, produtores rurais, técnicos e empresas parceiras na Estação Experimental aqui em Marechal Cândido Rondon. O evento tem como foco apresentar os resultados dos híbridos de milho safrinha conduzidos em campo experimental, com destaque para o desempenho agronômico, sanidade, produtividade e tecnologias associadas à produção eficiente. Além disso, os participantes terão acesso a informações técnicas e comparativos importantes para a tomada de decisões para as próximas safras também. O evento é voltado a todos os associados e clientes interessados em obter melhores resultados em suas lavouras. A expectativa, conforme o presidente Eloy Darcy Podkova, é reunir um grande número de participantes da região, reforçando o compromisso da Copagril com o desenvolvimento sustentável da nossa agricultura.
Quero cumprimentar a todos os nossos associados, associadas, familiares, produtores. E convidando também, amanhã nós estaremos fazendo então nosso dia de campo de safrinha, aonde que vão estar à disposição dos que visitarem diversas empresas e nossos profissionais falando sobre diversas variedades, híbridos, enfim, que estarão sendo avaliados referente à produtividade, como é que eles se comportaram. Então é importante que os associados e nossos produtores possam estar indo, conferindo, né? E também aproveitando para nem questionar alguns eventuais problemas ou de repente até avaliando os materiais que estão plantados na sua propriedade, no sentido de estar fazendo com que nós possamos estar sendo mais assertivos na implantação ou da colocação desse produto para próximos anos. Então, cada ano é um ano diferente e esse ano não foi diferente de termos um período que tivemos de pouca chuva, lugares choveu um pouco melhor, outros bem menos. Então, vamos ter diversos tipos de propriedades com produtividades diferentes. Mas é bom participar porque nosso pessoal, a Copagril tem colocado isso à disposição, não tem custo nenhum, é apenas ir lá e participar e até prestigiar quem fez todas essas parcelas, colocou todos esses materiais como, e alguns que estão sendo lançados, como que eles estão se comportando também. Então sempre é importante a participação para que nós assim possamos estar cada vez melhorando e fazendo melhor. E com isso também trocar ideias com os demais produtores que vão estar presentes, fazendo com que esse dia possa ser um dia de conhecimento, de informações, mas, acima de tudo, que traga sempre um resultado melhor, uma rentabilidade e que seja cada vez com melhor produtividade. Nós sabemos que existem várias variáveis, desde perfil de solo, desde investimento, enfim, mas tem também quem optou por um híbrido e o outro também tem diferença de produtividade. Então, fica o nosso convite para que todos possam participar e com isso nós possamos estar tendo uma avaliação daquilo que está acontecendo em toda a nossa região. Então, amanhã começa às 9 horas, então quem conseguir vir pela manhã e à tarde continua e com certeza todos que vierem ali vão ser muito bem atendidos, muito bem recebidos e é importante nós trocarmos ideias também tudo aquilo que acontece na propriedade do nosso associado com aquilo que nós estamos também levando ao conhecimento através do nosso campo experimental.
A Secretaria de Saúde de Marechal Cândido Rondon, Regis, ela emitiu um alerta sobre o aumento de acidentes com cães, gatos e morcegos. Qual é a preocupação, Guerreiro?
A preocupação maior, Michael Bicker, é porque atualmente o soro e a imunoglobulina antirrábica estão em falta em todo o território brasileiro, já que há apenas um laboratório responsável pela produção desses insumos. Por isso, a Secretaria de Saúde de Marechal Cândido Rondon, através do setor de epidemiologia e da vigilância sanitária, emitiu uma nota de alerta à população sobre o aumento de acidentes envolvendo cães, gatos e morcegos no município. A orientação principal é que os moradores evitem qualquer tipo de contato com animais desconhecidos. De acordo com as autoridades da saúde, é fundamental que as pessoas não peguem esses animais no colo e não tentem acolhê-los, mesmo que aparentem ser dóceis, pois eles podem reagir de forma imprevisível e qualquer lesão, mesmo que pequena, pode exigir tratamento com vacina, soro ou imunoglobulina antirrábica. Em casos de necessidade, esses produtos são disponibilizados pela 20ª Regional de Saúde após uma criteriosa avaliação médica. Toda pessoa que sofrer um acidente com animal, seja por mordida, arranhão ou contato com saliva em feridas ou mucosas, deve buscar atendimento médico imediatamente. A colaboração de todos é fundamental para prevenir riscos à saúde e evitar tratamentos complexos e também de difícil acesso.
Mais um assunto, Regis. Cascavel vai sediar em junho a Feira do Empreendedor do Sebrae e a Prefeitura e a Simacar irão disponibilizar transporte para todos os interessados. Como as pessoas devem proceder, Regis?
Sim, a Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sala do Empreendedor, em parceria com a Simacar, está organizando uma caravana para a Feira do Empreendedor Sebrae, que será realizada em Cascavel. O evento acontecerá no dia 5 de junho, a quinta-feira, no Centro de Convenções Municipal de Cascavel e representa uma excelente oportunidade para empreendedores e futuros empreendedores adquirirem informações importantes sobre as oportunidades em negócio e networking estratégico em diversos setores. Durante o encontro, os participantes poderão assistir a palestras, participar de atividades e receber consultorias em áreas como marketing, vendas, finanças, tendências e inovação. A comitiva rondonense sairá da Simacar às 13 horas do dia 5 de junho, retorno previsto para 9 horas da noite. O transporte é gratuito, mas as vagas são limitadas.
A terceira edição do Festival Brecenine da Canção acontecerá nesta sexta-feira, dia 23, e no sábado, dia 24, a partir das 19 horas, no Pavilhão Alemão do Parque de Exposições, com a participação de 58 candidatos. Na primeira noite, ocorrerão as apresentações das categorias Infanto-Juvenil, Alemã e Gospel. No sábado, será a vez das categorias Popular e Sertaneja. Todos os calouros serão acompanhados pela banda Savana. Ao todo, o evento distribuirá 34 mil e 100 reais em premiação. Realizado pela Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, por meio da Secretaria de Cultura e da Proem Fundação Promotora de Eventos, o festival objetiva valorizar artistas locais e regionais, além de promover a difusão das músicas brasileira e alemã. O evento também busca selecionar intérpretes locais, rondonenses, para o 20º FERMOP, o Festival Regional dos Municípios do Oeste do Paraná. Acontece nesta terça-feira, 19h30, o Congresso Técnico do 10º Campeonato Municipal de Futsal Masculino de Marechal Cândido Rondon. Guilherme Heinzen, ainda é possível escrever equipes? Boa tarde.
É possível até o início do Congresso Técnico. Boa tarde para você. Os ouvintes do Frente Ampla de Notícias, essa reunião que irá definir os detalhes da disputa, como regulamento, formato e data de início. Já no feminino, o prazo foi prorrogado até o dia 17 de junho, com o Congresso Técnico na mesma data e local. Portanto, nesta noite de terça-feira, a partir das 7h30, o Congresso Técnico do Campeonato Municipal de Futsal de Marechal Cândido Rondon e também o encerramento das inscrições.
As disputas finais da Copa ACC Sicred de Bocha por equipes 2025 em Cancha de Areia segue movimentando a semana esportiva aqui em Marechal Cândido Rondon, Guilherme.
É isso, e a equipe do Bari Bocha Bom Jardim deu um passo importante rumo ao terceiro lugar da Copa ACC Sicred de Bocha por equipes. Jogando em casa, nesta segunda-feira, a agremiação venceu a Sociedade União por 3-0 na primeira partida do confronto decisivo. A volta está marcada para amanhã, quando será definido o terceiro colocado na competição. A grande final começa a ser disputada nesta terça-feira, com o duelo entre o Clube Aliança e a equipe da linha Concórdia Funerária do Alemão, a partir das 7h30 da noite no Clube Aliança. O confronto de volta na grande final marcado para a próxima quinta-feira.
Guilherme Hans, e hoje começa a semana de jogos do Troféu Difusora.
E o jogo será em São Pedro do Iguaçu, no Ginásio de Esportes Bonitão. A equipe da casa recebe os rondonenses da ACC. Lembrando que na estreia, São Pedro do Iguaçu perdeu para Assis Chateaubriand fora de casa, enquanto a ACC apenas empatou em seus domínios com o Entre Rios Oeste. Sobre o confronto dessa noite, o técnico Robson Bins fala a respeito.
Nós estamos animados aqui para esse jogo contra a ACC Copa Gril. Temos que ganhar, né? Já perdemos o primeiro jogo em Assis Chateaubriand. Teremos casa cheia. Nossa cidade, graças a Deus, abraçou a equipe. Até nos nossos treinos está dando pessoal para assistir. E temos que fazer bonito. Temos que jogar com vontade, porque a cidade merece e o pessoal que merece.
Já pelo lado da ACC, quem fala é o atleta Nigel.
Infelizmente, deixamos a nossa primeira vitória escapar ali contra a equipe de Entre Rios. A gente não pode deixar isso acontecer num campeonato tão forte quanto como Difusora. Campeonato disputado do começo ao fim. Agora a gente vai até São Pedro do Iguaçu para tentar buscar a vitória. É uma equipe que a gente não conhece, uma equipe nova na competição. temos que entrar 100% concentrados contra eles para que possamos sair de lá com os 3 pontos e garantir nossa primeira vitória e ficar mais tranquilo na tabela.
Portanto, hoje, 8:30 da noite, São Pedro e ACC, o jogo terá transmissão da Difusora, abrindo a semana de jogos do Troféu Difusora, que será concluída com Ouro Verde do Oeste e Pato Bragado nesta quarta-feira e na quinta-feira Entre Rios contra Cafelândia.
Para fechar, uma história inspiradora, né? O rondonense Gilmar Batata superou um drama pessoal e completou a meia maratona das Cataratas.
Pois é, Gilmar Demos, o Batata, foi um dos cerca de 3 mil participantes da 16ª Meia Maratona das Cataratas, realizada no último domingo no Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu. Ele fez a prova mesmo enfrentando um momento delicado. Seu pai está internado na UTI do Hospital do Câncer de Cascavel. A história de superação chamou atenção e foi destaque na RPC, afiliada da Rede Globo no Paraná. A Rádio Difusora, Batata reforçou que nunca é apenas pelo esporte, mas por tudo que ele nos oferece.
Eu estava inscrito para essa maratona, já meia maratona das Cataratas, algum tempo e tal, né? Mas em meio a tudo isso, deu algumas intempéries aí que a gente não contava, né? Meu pai andou tendo os problemas de saúde e tal. A gente tem que sempre se dedicar mais à família, né? Corrida é uma paixão que a gente tem e tal. Mas eu até na quinta-feira eu não iria mais correr, né? Para ajudar a ficar cuidando do pai na UTI também e tal, né? Não tinha cabeça para correr, mas graças a Deus aí, aos amigos que tanto ajudaram a gente a motivar a gente a ir lá entregar, porque sabiam do quanto eu tinha treinado para essa prova, do quanto que eu queria, né, estar lá. Acabamos então indo, a família aí segurou as pontas aí enquanto a gente foi lá competir. E graças a Deus, viemos com um resultado positivo. Eu fui confiante nesse resultado, chegar entre os 5 melhores. Eu tinha isso na minha cabeça que eu ia entregar, porque eu treinei muito para isso. Então, é a entrega, né? Eu acho que tudo que você colhe, você planta, né? Tô há 33 anos correndo, a maioria do pessoal do Marechal já me conhece aí. E é isso aí. Essas energias positivas, essa vibração aí que faz a gente querer cada vez mais ainda, né?
História inspiradora, né? Ele também comentou que o seu pai, graças a Deus, está prestes de receber alta na UTI do Hospital do Câncer de Cascavel.
Adriel, informações sobre o mercado agropecuário, quais são?
Mercado agropecuário para Marechal Cândido Rondon, soja saca 60 quilos, R$ 115,00. Milho saca 60 quilos, R$ 53,00. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 80,00. E mandioca amido 25% a tonelada, R$ 585,00.
Acompanhe a seguir, César Reck.
Programação do Maio Amarelo segue hoje em Entre Rios do Oeste. E decreto proíbe curso 100% EAD em Medicina, Direito, Odontologia, Enfermagem e Psicologia.
E ainda, SESC e Prefeitura de Marechal Cândido Rondon lançam campanha do Agasalho 2025.
Frente Ampla de Notícias.
Programação do Maio Amarelo segue hoje em Entre Rios do Oeste. Informações com César Reck. Boa tarde.
Muito boa tarde, Michael Bicker e também quem acompanha o Frente Ampla de Notícias. Em alusão ao Maio Laranja, mês dedicado à conscientização e combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, o município de Entre Rios está promovendo uma série de ações voltadas à proteção da infância. Dentro da programação especial, acontecerá hoje, terça-feira, a palestra É Possível Prevenir Meu Aluno? Estratégias para Educadores, voltada a toda a rede de proteção, incluindo profissionais da educação, saúde, assistência social e esporte. E durante a palestra serão apresentadas diversas estratégias para trabalhar a prevenção do abuso sexual infantil em sala de aula, oferecendo ferramentas didáticas e explorando o potencial do teatro como recurso pedagógico. Essa palestra visa capacitar a rede de apoio a lidar com situações de abuso após a encenação teatral, pois observa-se tradicionalmente um aumento no número de denúncias, especialmente entre os professores de Entre Rios do Oeste.
Ô César, o novo decreto federal proíbe cursos 100% EAD em Medicina, Direito, odontologia, enfermagem e psicologia. Quais são os detalhes, REC?
Isso mesmo, Maico. O presidente Lula assinou ontem em Brasília o decreto que institui a nova política de educação à distância, a EAD, no Brasil. A medida determina que os cursos superiores de medicina, direito, odontologia, enfermagem e psicologia sejam ofertados exclusivamente no formato presencial. Os demais cursos da área da saúde e as licenciaturas poderão ser oferecidos nos formatos presencial ou semipresencial, com regras específicas para carga horária à distância. O objetivo do novo marco regulatório, segundo o Ministério da Educação, é garantir qualidade na formação dos estudantes, valorização dos professores, infraestrutura adequada nos polos e maior interação entre alunos e docentes. Durante a cerimônia do Palácio do Planalto, o ministro da Educação, Camilo Santana, destacou que o decreto estabelece normas mais claras e rigorosas para melhorar a qualidade do ensino superior. Entre as mudanças estão a obrigatoriedade de avaliações presenciais em todas as disciplinas, controle de frequência, limite de alunos por professor em aulas online ao vivo e a criação do cargo de mediador pedagógico profissional com formação compatível com o curso e vínculo formal com a instituição de ensino. O texto também prevê que os polos de EAD sejam reconhecidos como espaços acadêmicos de apoio e contem com infraestrutura mínima, como salas de estudo, laboratórios, acesso à internet, além de não poderem ser compartilhados entre instituições. As faculdades terão 2 anos para se adequarem às novas regras. De 2018 a 2023, os cursos à distância cresceram 232% no país. Em 2023, o número de ingressantes em cursos à distância foi o dobro em relação aos cursos presenciais, especialmente na rede privada. Já na rede pública, 85% dos ingressos ocorreram em cursos presenciais.
Pela primeira vez na história, Marechal Cândido Rondon terá uma campanha do agasalho, desenvolvida na parceria entre o poder público e o Sesc Marechal. Outra novidade é a realização de brechós, bem como ações no interior do município, nos distritos. Após o lançamento hoje pela manhã, conversei com a primeira-dama e secretária de Assistência Social, Andrea Baques.
Olha, vai acontecer muitas coisas boas para o nosso município. Uma delas foi a parceria com o Sesc, né? É a 14ª edição deles e nossa é a primeira edição junto com o Sesc nessa parceria. Estamos muito felizes.
Em relação ao formato, porque sempre são caixas distribuídas, né? Como é que vai ser nesse ano?
Esse ano é da mesma forma, são caixas, vocês vão ver dentro da caixa a campanha do agasalho, junto com os patrocinadores, os apoiadores, e nós estamos lá junto nesse emblema, né? E assim, o interessante é que toda a caixa ela vai ser feita de uma forma de triagem. Chegando no Sesc, nós vamos disponibilizar funcionários também, pessoas que queiram ajudar nessa triagem a primeiro momento. No segundo momento, nós vamos fazer sacolas e vamos distribuir para as APMs do colégio para elas poderem fazer brechós beneficente para a própria pessoa que precisa, né?
Então, a novidade vem agora a realização dos brechós.
Isso, a novidade vem a realização dos brechós em todo o nosso distrito.
Quando se fala assim, agasalhos, o que se entende por agasalho que pode ser doado, André?
Pode ser doado cobertas, casacos, toalhas de banho, que também é uma coisa que muita gente precisa, calçados, pantufas, chinelos. O que você tiver que você não está usando e que você sabe que outra pessoa pode utilizar, é de importância estar doando para a nossa campanha.
Apesar do nosso município ele está numa situação tranquila, mas existe pessoas, famílias que necessitam da ajuda do próximo?
Ah, com certeza, com certeza. E assim, eu vejo que se você ganhar um casaco hoje, você não precisa estar comprando esse casaco, né? Você pode estar investindo de outra forma esse teu dinheiro, né? Principalmente em alimento, em bem-estar para os teus filhos, né? Então, assim, é muito importante essa campanha.
André, neste ano, então, além da sede municipal, os distritos também receberão ações?
Sim, todos os distritos receberão as ações, principalmente pelos colégios, pela APM. Elas vão estar nos auxiliando.
As caixas, elas passam a ser distribuídas agora nos pontos? A doação começa a partir de quando, efetivamente?
Já está distribuído e já está acontecendo a doação em todos os pontos.
Então, reforço para a população para doar, né?
Isso, reforço a população para já entrar em um estabelecimento, vendo a nossa caixinha com a campanha do agasalho, já pode estar depositando.
Acompanhe a seguir. Gladstone Pacheco.
Sindicato Rural promove palestra sobre violência contra a mulher em Marechal Cândido Rondon. Estado reforça protocolos para evitar focos da gripe aviária.
Frente Ampla de Notícias.
As mais variadas formas de violência contra a mulher serão abordadas em palestra a ser proferida na próxima terça-feira, dia 27, a partir das 14h, no auditório da Acimacar. De que é essa iniciativa, Gladstone Pacheco? Boa tarde.
Boa tarde, Michael Bicker. Boa tarde a todos que se ligam em Frente Ampla de Notícias. A promoção é da Comissão de Mulheres do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon e a expectativa é de que um grande número de pessoas participe, independente de ser ou não ligada à entidade do agro. A palestra será proferida por integrantes da 2ª Companhia da Polícia Militar, que, preocupada com o elevado número de casos de violência contra a mulher, realiza um trabalho de conscientização na comunidade. Desde que o feminicídio foi tipificado como crime em 2025, os registros de ocorrências desse tipo de violência indicam que, no Brasil, esse é um grande problema social e de segurança pública. O assassinato de uma mulher a cada 6 horas no país reforça a gravidade da violência de gênero, o que obriga as autoridades a buscarem alternativas para reduzir esse índice. Em 2024, apenas no primeiro semestre, foram notificadas mais de 2.000 mortes violentas de mulheres com indícios de feminicídio. Em Marechal Cândido Rondon, o que mais preocupa são as agressões físicas sofridas por mulheres, cujos maiores responsáveis são homens que não aceitam o fim dos relacionamentos. Para participar da palestra da próxima terça-feira, dia 27, a partir das 14 horas, no auditório da Acimacar, a mulher interessada deve confirmar inscrição no Sindicato Rural ou no link disponibilizado para tanto. Ressalta-se que a participação no evento é gratuita.
A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná reforçou nesta segunda, durante uma reunião extraordinária do Comitê Estadual de Sanidade Avícola, a importância de fortalecer as medidas de biossegurança das granjas. Acionamos novamente Gladstone Pacheco para os detalhes dessa notícia.
O COESA tem a participação de várias entidades públicas e privadas, incluindo as que representam produtores e indústria de aves. Esse trabalho vem se intensificando desde 2007, quando o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou a instrução normativa que estabeleceu os procedimentos para registro, fiscalização e controle de estabelecimentos avícolas, de reprodução e comerciais. O novo impulso foi dado em 2023, por conta da chegada da influenza aviária de alta patogenicidade no Brasil, naquele momento ainda em aves migratórias. Agora volta a ser reforçado com a confirmação de um caso em granja comercial em Montenegro, no Rio Grande do Sul. O Paraná não tem nenhum caso suspeito ou em investigação. Na reunião foi orientado que produtores continuem vistoriando com frequência as condições da estrutura física dos criadouros, para evitar frestas que permitam a entrada de aves silvestres, aves migratórias, animais domésticos ou roedores. Também foi reforçado o pedido para redução e controle rígido das pessoas que adentram as granjas. Além disso, é importante a notificação imediata de qualquer comportamento diferente relacionado às aves. As comunicações podem ser feitas nos escritórios locais da ADAPAR ou por meio do site da agência. Para auxiliar nas ações de prevenção da influenza aviária de alta patogenicidade e manter a vigilância permanente, o Paraná está sob decreto de emergência azul sanitária desde 25 de julho de 2023, com a renovação a cada 180 dias. A última foi em 25 de janeiro desse ano. A confirmação do primeiro caso de influenza aviária em granja comercial no Brasil, registrado no último dia 15, no Rio Grande do Sul, tem causado preocupação na cadeia produtiva avícola. Uma das primeiras reações ao anúncio da ocorrência foi a suspensão de compra da proteína brasileira por grandes países e blocos consumidores, como China e a União Europeia. O problema é destacado por Fábio Mesadri, do Departamento Técnico e Econômico do Sistema FAEP.
Até agora não temos nenhuma ocorrência no Paraná, né? A gente quer deixar claro que esse foco está restrito ao Rio Grande do Sul, a situação do zoológico e a situação dessa granja. No Paraná não existe nenhum foco, mas está sendo feito estudo, né, de casos, sorologias, está sendo, né, investigado, né, logicamente, na prevenção de alguns focos, mas essa investigação não é de agora, vem sendo feita ao longo aí de muitos anos, mais intensificada a partir ali de 2023, quando teve os focos em animais silvestres. Tem um trabalho muito forte no litoral, devido à rota de aves migratórias, que entra, porta de entrada é o litoral. Então o Paraná já vem fazendo, né, rastreamento aí dessas aves aí, buscando se antecipar, no caso de qualquer emergência aí sanitária. Então essa vigilância ativa, o Paraná já vem fazendo há muito tempo, não é por causa desse caso, né? Já vem fazendo, não quer dizer que tenha doença aqui dentro, mas agora mais que nunca a gente precisa estar atento e investigando nossos rebanhos. Isso a gente reforça para a população, né, no meio urbano, às vezes que desconhece um pouco desses assuntos e pode assustar de alguma forma, não existe problema nenhum. O primeiro, porque o vírus não está circulante, né? O vírus está restrito àquela região, o vírus não está circulando entre nossos rebanhos, não está circulando entre os produtos da avicultura, que é a carne do frango e os ovos. Com o cozimento da carne, do próprio ovo, não existe esse problema de contaminação no consumo. Então, consumo, de forma nenhuma, existe o problema de contaminação. O problema de contaminação são, às vezes, também é raro, são pessoas ali que trabalham dentro do aviário, estão em contato direto com animal morto, com fezes, com produto desses animais ali, né, com ali um contato muito frequente com esse vírus que possa estar circulando nesse ambiente. Mas mesmo assim não são tão comuns casos, né, de contaminação no ser humano. O Paraná é uma referência, né? O Serviço de Defesa do Paraná da DAPAR é referência, mas de todo o Brasil a gente pode dizer, sem medo de errar, que a gente tem os serviços de vigilância sanitária mais robustos do mundo. Tanto que Estados Unidos já entrou há muito tempo esse vírus. Paraná, Brasil, está segurando há muito tempo a entrada desse vírus. Por quê? Por causa do forte trabalho com a biosseguridade, conscientização dos produtores que isolam a granja de animais silvestres, entrada de outros animais, pessoas de fora que não são trabalhadores da granja, veículos, muito cuidado com a água de abastecimento, que não é água que pode estar entrando em contato com animal silvestre. São todas medidas muito simples, eu falando aqui, mas é um cuidado muito forte na biosseguridade, que foi o que segurou, né, a entrada desse vírus, fazendo com que o Brasil aí fosse o último país aí a entrar esse vírus aí da influenza aviária. A União Europeia e China, né, foram os primeiros a embargar por 60 dias. México, Arábia, vários países aí estão cortando as exportações, né? Argentina. Mas, devido à robustez do nosso serviço sanitário, muitos países já têm revisto esses protocolos sanitários. Um caso deles é o Japão, que tinha um protocolo ali que pegava quase há um tempo atrás, país, agora mudou, agora o Japão só pega ali, né, o município onde ocorreu o foco. O Japão hoje é o quarto importador nosso, né, em importância. Então os países também precisam da nossa carne e têm revisado esses protocolos sanitários, diminuindo o tempo, né, e não só diminuindo o tempo, mas também a regionalização tem sido muito importante, que hoje muitos continuam importando do país, de outras regiões do país, e não estão pegando só ali do estado onde ocorreu a doença, né? Ou da própria região, do próprio município.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.